Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Em Deuteronômio 14, versículos 23 e 26, falando acerca de irmos para a festa e de pouparmos os dízimos para a festa, diz que vamos então para a festa para aprender a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E depois diz: e te alegrarás. Ora, a minha pergunta é: como você pode temer e se alegrar ao mesmo tempo? A palavra aqui de temer o Senhor é a palavra Yarei, que significa, sim, um temor, ter medo, reverenciar, estar em admiração, estar impressionado, honrar e respeitar. Vejamos também as últimas palavras do rei David em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 a 4. São estas as últimas palavras de David, palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus Jacó, do mavioso salmista de Israel: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva. Aí vemos, queridos irmãos, aquele que governa com o temor de Deus, ou no temor de Deus, é como a luz da manhã. Ao amanhecer, a ver o sol nascer, essa paz e essa beleza é maravilhosa. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. É uma benção. É uma benção para uma nação, para um povo, para um rei governar, dominar no temor de Deus. O resultado de um líder que está a liderar no temor de Deus é uma benção. Ele, esse governante, debaixo ou que dominando no temor de Deus, vai executar justiça. Vai haver justiça. E então é uma benção para o povo. Vejam também outro exemplo aqui em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vejamos versículo 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui vê-se que Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, que nós temos, compadece-se de nós, tem misericórdia, tem simpatia com as nossas fraquezas, como diz, compadece das nossas fraquezas. Queridos irmãos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos. E por isso, nós o reverenciamos. Nós estamos em completa admiração, completamente impressionados e respeitando a Ele. Esse é o temor de Deus. Nós podemos ter fé e confiança quando nos aproximamos do trono da graça. E por isso diz no versículo 16: cheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, com fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, muitas vezes nós, como cristãos, nos encontramos em situações difíceis em que precisamos socorro nessa ocasião oportuna. E achamos graça de Deus. Por isso vemos que aquele que governa no temor de Deus, ele vai executar justiça. Deus tem, através do seu sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, Deus se compadece por nós, tem misericórdia por nós, quando temos fraquezas e precisamos de ajuda. E nós podemos aproximar dele confiadamente, com fé, com confiança. Diz assim, quando nos aproximamos do trono da graça. E por isso nós reverenciamos. Nós estamos em admiração. Nós estamos impressionados e honramos e respeitamos Deus. Esse é o temor de Deus. Em Provérbios 29, versículo 2, Provérbios 29, versículo 2, e tomem nota, irmãos, quando falamos acerca disso, estamos a falar aqui que vai haver justiça, vai haver misericórdia e nós podemos ter fé. A justiça e a misericórdia e a fé, de acordo com Mateus 23, 23, são os preceitos mais importantes da lei. Veja em Provérbios 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, principalmente em governo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Porque é que o povo se alegra? Por causa daqueles que governam, estão a governar no temor de Deus. E o resultado de um líder, de um chefe de família, de um, por exemplo, o seu patrão, atuar no temor de Deus. Vai atuar com justiça, com misericórdia e você pode ter confiança. E então, uma pessoa se alegra, quanto mais perante Deus, que é justo, que é misericordioso e que nós podemos ter fé nele, confiar nele. O resultado disso é alegria. E por isso, podemos temer e alegrar ao mesmo tempo. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim, também Cristo, assim mesmo, não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o gloriou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por causa da sua compaixão e maneira de viver segundo Deus. Por causa da sua reverência, por causa do seu temor a Deus. Sim, algumas Bíblias traduzem por causa do seu temor. A palavra grega aqui é eulabia. E isso significa o seu cuidado, a sua circunspecção, a sua discreção, a sua evitação, a sua reverência para com Deus e a sua piedade. E por isso podia ser traduzido de várias maneiras, mas aqui vê-se é este temor a Deus, de reverenciação, de piedade, de circunspecção. E por isso diz, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que é que isso quer dizer? Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, como ser eterno que se fez carne, ele sempre foi obediente. Mas aprendeu esta conformidade, esta submissão, quando ele sofreu. Quando as coisas estavam más, muito más, ele experimentou, teve experiência pessoal. Ele não estava isento de sofrimento. Ele sofreu. E estas aflições, estes sofrimentos foram muito instrutivos. Ele aprendeu o que é obedecer debaixo de sofrimento injusto. Irmãos, muitos de nós sofremos debaixo de sofrimento injusto. Em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 18, lemos: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus é amor, como lemos no versículo 16. Deus é amor. E diz: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, mas somos instruídos para ter o temor de Deus. Então, devemos entender que aqui estamos a falar de outro tipo de temor. O temor de Deus é aquele que é onde reverenciar, de estar em pé, em admiração, de estar impressionado, de honrar, de respeitar. Mas aqui este medo, este temor, no versículo 18, é uma fobia, é um terror. E esse é diferente. Não é este respeito, reverência a Deus. Então, o que é o temor de Deus? O que é o temor de Deus? Não é um medo de penas, isto é, de penalidades, porque uma pessoa não se arrependeu. O temor de Deus não é isso. O temor de Deus não é um tormento. Não é uma fobia. É um respeito profundo, uma admiração, um cuidado, em respeito pela justiça de Deus, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. E lembrem-se, justiça, misericórdia e fé são os preceitos mais importantes da lei. Por isso, isso é um respeito, este temor de Deus, este respeito profundo, esta admiração pela justiça de Deus, pela sua misericórdia, pela sua fé, é um respeito pela sua graça e pela sabedoria de Deus. Então, por que Deus quer que nós tenhamos temor dele? Vejam aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de toda a tua vida e força da tua vida. Porquê? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para quê? Para o teu bem. Então, o que é que o Senhor requer de você e de mim? Que tenhamos temor a Deus para andarmos no seu caminho, para o amarmos, para o servirmos, por causa desse temor e respeito a Ele, para que nós venhamos a guardar os seus mandamentos, as suas leis, para o nosso bem. Para o nosso bem. O resultado deste temor de Deus, deste respeito, desta reverência a Deus, é audiência. É andar no seu caminho para o nosso bem. Veja em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Para termos uma vida eterna, irmãos. Para o nosso perpétuo bem. O que é que Deus requer? Que tenhamos temor a Ele, para o nosso bem, para termos uma vida eterna, para sermos felizes e alegres. Vejam em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Versículo 1 e 2, primeiro. Neemias capítulo 8, versículo 1 e 2. Aqui está a falar, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, que é o dia das trombetas, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, e Esdras, o sacerdote, então trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Era o dia das trombetas. E vejam então no versículo 8. E diz assim, e leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Queridos irmãos, é o que nós fazemos no culto da Igreja de Deus. Nós abrimos o livro, a Bíblia, e dando explicações de maneira que entendam o que está a ler. E versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prendeis, nem choreis. Estavam a chorar, estavam a prantar. Estavam a... Porquê? Porque tinham pecado. Porque se tinham desviado o caminho. Mas estavam agora arrependidos. E queriam se arrepender. E por isso estavam a chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando nós entendemos as palavras da lei, dos testemunhos de Jesus Cristo e das instruções que Ele, Jesus Cristo, nos dá pelos seus apóstolos, aqui na Bíblia, então vemos que temos que mudar, temos que ter o temor de Deus e respeitar o que Ele diz, reverenciar. Versículo 10. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções ao que não tenha nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Deus nos dá uma alegria, uma paz interna, que é a nossa força. Precisamos estar perto de Deus. Precisamos ter temor de Deus. E embora haja mil e um problemas à nossa volta, com o temor de Deus, obedecendo a Deus, temos esta alegria. Que o mundo não entende. Que o mundo não entende. Versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos! Parem de chorar! Porque é dia santos. E não estejam contristados. Não estejam tristes. Então o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham estendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles estavam muito alegres. Veja então no versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Isto foi durante o dia das trombetas. Observaram a festa das trombetas. Porque nunca o fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nã, até aquele dia. E houve muita grande alegria. quando obedecemos às leis de Deus, há muita grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus. É o que nós fazemos, por exemplo, durante a festa dos tabernáculos. Desde o primeiro dia até ao último, até ao oitavo dia. E celebrarão a festa de tabernáculos por 7 dias e no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Queridos irmãos, o correto temor de Deus produz alegria. Porquê? Porque não é um temor de penas ou de castigo quando não há arrependimento. O temor de Deus não é um tormento, não é uma fobia. É um respeito profundo, uma admiração, uma caução pela justiça de Deus, um respeito pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, os preceitos mais importantes da lei. É um respeito pela sua graça e pela sua sabedoria. O temor de Deus conduz a uma reverência, a um respeito, a ações de obediência a Ele em amor para o nosso bem. O correto temor de Deus produz alegria. Então, como é que vamos aprender o temor de Deus? Vejam comigo em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 29. Provérbios, capítulo 1, versículo 29. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Vê-se aqui que é uma escolha. Que é uma escolha. E não preferiram o temor do Senhor. Fizeram uma escolha. Decidiram não temer o Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Sim, eles parecem que estão bem. Mas o que me der ouvidos, o que tiver temor de Deus, habitará seguro ao fim na meta, tranquilo e sem temor do mal. Por isso, irmãos, o temor de Deus é uma questão de uma escolha, de uma decisão. Ou, noutras palavras, de uma decisão sábia. Questão de ser sábio ou nécio. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade procede à honra. Queridos irmãos, o temor do Senhor é sabedoria com humildade. É sabedoria com humildade. com mansidão. Vejam em Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 e 6. Deuteronômio capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5 e 6. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passeis a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Qual é a fonte desta sabedoria e desta inteligência? É ser fiel ao Senhor, é ter temor ao Senhor e é obedecer às leis dele. Como lemos, o temor do Senhor é o início da sabedoria, com humildade. Vejam em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Se alguém de vós necessita de sabedoria. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, para que que a todos dá liberalmente. Deus dá liberalmente a sabedoria, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois a duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Queridos irmãos, precisamos de sabedoria. Quando eu fui jovem e comecei a conhecer a palavra de Deus, esta foi uma escritura que eu continuamente orava e pedia a Deus por sabedoria, para aprender a palavra dele. E por causa disso, evitei muitos problemas como jovem, graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, irmãos, é uma ação de escolha. Mas reconheça que em humildade, humildemente, você reconheça que você não tem sabedoria. E por isso, escolha, faça essa escolha de se submeter a Deus, de obedecer às leis de Deus e pedir dele sabedoria. E aprender, conforme ouvimos pregado na igreja e conforme estudamos a sua Bíblia. E então, veja em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aprenda as palavras de Deus, os ensinos de Deus e os mandamentos de Deus, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Toma atenção à sabedoria que vem das leis de Deus e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Precisamos de aplicar. Precisamos de aplicar, considerar os ensinos de Deus, as leis de Deus, como um tesouro. E obedecer a elas. Porque é um tesouro. Como a prata. Como os tesouros escondidos. Deus te dá a dar este tesouro. Mas temos que aplicar esta instrução. Temos que fazer. Em Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4. Versículo 13. Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Temos que aprender as leis de Deus. Temos que aprender os ensinos. Temos de aplicar, estudar, ouvir os cultos e, por isso, aplicar na nossa vida. Isso é a doutrina. Isto é a doutrina. A doutrina de Deus. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de ti mesmo, obedece às leis de Deus. Continua nestes deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Queridos irmãos, é crítico atendermos o culto, aprendermos as lições no culto, e pormos isso em prática na nossa vida. Precisamos de fazer o exercício de praticar a doutrina, como lemos em Hebreus capítulo 5, ao fim do quinto capítulo. Isso é que é a comida sólida. Exercer, praticar, pôr isto em prática, para discernir o bem do mal. Mas compreendam que existe um adversário. Existe um inimigo. Ele vai tentar, ele vai tentar e vai tentar tudo para você se desviar. Isso quando você não espera. De surpresa. E particularmente porque você está a tentar aproximar de Deus. Você lê em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente era sútil, era sagaz, era ardilosa, tinha destreza, era manhosa, era habilidosa, era enganosa. que é que disse? Oh, então Deus não disse que não podes comer todas as, todos os frutos, toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, yeah, sim, dos frutos das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher, ah, não vais morrer. Certeza que não vais morrer. Deus está-te a mentir. Deus está a mentir. Deus é mentiroso. Quem estava a mentir? O acusador. Esse estava a mentir. E por isso causou dúvidas pelas suas mentiras, por ser sagaz, ardiloso, astuto, manhoso, enganoso. Causou dúvidas. Causou dúvidas. Por causa da sua sutil deceção, o engano. E então a Eva pareceu, julgava que era desfavorecida, porque foi o que ele disse. É que Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os teus olhos como Deus, e então sereis conhecedores do bem e do mal. E por isso, Deus está a te enganar. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado para não sermos enganados por Satanás. Porque através de muitas dificuldades e problemas vamos entrar no reino de Deus. E nós vamos encontrar muitas dificuldades. E aqui vemos que a Eva estava a encontrar certas dificuldades, porque começou a ter estas dúvidas. Porque antes disso, o Adão e a Eva olhavam para a cara de Deus, a cara do Criador deles, no jardim, sem problema nenhum. Tinham um relacionamento de amor e respeito, reverência, mas não era medo, não era terror. Mas agora, depois de desobedecer, o que aconteceu? Veja no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Porquê que se esconderam? Porque tiveram medo. Começaram a ter dúvidas. Começaram a ter certas incertezas e tiveram medo. As religiões, hoje em dia, são baseadas em medo e deceção, engano, criando dúvidas. Então causam um modo de medo incorreto, tal como o medo estarem a queimar no inferno para sempre, 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 sempre. Porquê? Para controlar outras pessoas. Eu lembro-me, eu estive um ano num aeroporto em Brasil, em que um homem se confrontou a mim e disse, e via-se nos olhos dele que as coisas não estavam assim tão corretas, a dizer que tinha visto a Deus, e a dizer que entendia que tinha que haver inferno para sempre, para as pessoas nunca saírem do caminho, porque estavam sempre a olhar para o inferno, porque sabiam, olha, se eu sair do caminho, vou ali para o inferno, então não quero ir. Quer dizer, controle, por meio de medo. Queridos irmãos, Deus não quer esse tipo de controle eternamente. Deus quer uma reverência submissa, de livre vontade, porque Ele cuida de nós, nos ajuda, tem misericórdia de nós, tem graça para conosco. Ele é sábio. Queridos irmãos, o Deus deste mundo tem cegado a humanidade. Veja em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Começando a ler no versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos todas as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Queridos irmãos, nós rejeitamos as mentiras deste mundo. Nós não adulteramos a palavra de Deus. Porque a boa nova do reino de Deus está bem explicada, está bem clara. Mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Como? Por enganos, por doutrinas falsas, por ensinos falsos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para que não haja esta reflexão, quer dizer, a luz da glória de Cristo nós recebemos deve refletir na nossa vida. Vocês lembram-se da história de Moisés? Que quando saiu da montanha, em Êxodos 34, versículo 29 e 30, Moisés, a pele dele resplandecia esta glória, esta luz da pele dele no seu rosto. Acho que isto é uma analogia ao que vai acontecer a nós. A glória de Deus vai resplandecer de nós também quando vivemos e praticamos os caminhos de Deus, as maneiras de Deus. Vamos reagir de uma maneira diferente. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado que não vamos ser levados por estas doutrinas falsas do mundo. Precisamos ter cuidado disso. Precisamos de ter cuidado que nos mantenhamos no caminho, não nos desviemos. Porque o adversário vai distorcer a própria sabedoria. Porque lemos, sim, que o temor de Deus é o início da sabedoria. Deus nos dá a sabedoria, mas a sabedoria de Deus é uma sabedoria muito especial. Vejam em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Perdão. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucro. Perdão, devia ler Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio, perdão, e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Queridos irmãos, precisa de sabedoria, tem que ser com humildade, com mansidão. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada, sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, não é a sabedoria de Deus. É terrena, animal e demoníaca. É do diabo. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria de Deus, lá do alto, é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingir, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isto é a sabedoria de Deus, irmãos. É a sabedoria de Deus. Queridos irmãos, abençoados somos se temos o temor de Deus. Veja em Salmos 128. Salmos 128. Versículo 1. Salmos 128. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É uma benção ter temor de Deus. E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Queridos irmãos, todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. Mas se temos temor a Deus, ao fim, vamos ter grande recompensa. Em Salmos 22, Salmos 22, quantas vezes é que você se sente deste modo? Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Deus meu, porque não estás comigo? Porque que eu tenho estes problemas todos? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Porque é que eu estou a chorar, a pedir ajuda, e esta ajuda parece tão longe, parece impossível? Porquê? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu, Deus, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, você pode dizer, pode pensar, eu sou um verme e não um homem, com os problemas que eu tenho. O próprio dos homens desprezado. Entre esta região, entre este povo, entre estas pessoas onde eu vivo aqui. Todos os que me veem zombam de mim. Oh! Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, dizem. Olha, esta pessoa está a confiar em Deus. Que Deus o livre ou a livre. Pois ele tem prazer em Deus, então que Deus o ajude, o ajude. Contudo, tu, Deus, é que me fizeste nascer. Tu me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde quando era um jovem. Tenho seguido o teu caminho, Deus. Desde quando fui pequeno. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação, este problema, é enorme. Está próximo. E não há quem me ajuda. Muitos, como touros, me cercam. Fortes touros de Bassã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Você sente-se desse modo? Está claro aqui. Está a falar de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo sofreu. Porque Ele entende. Ele entende o que nós passamos. E por isso diz, no versículo 21, salvam das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Deus nos vai responder ao fim. Ele nos vai responder à hora dele, à sabedoria dele. Ele vai nos responder. Vós que temeis, versículo 23, o Senhor, louvai-o, glorificai-o a vós todos, reverenciai-o a vós todos, posteridade de Israel, de Deus. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus vai ouvir a você quando grita por socorro. Versículo 26. Os mansos, como diz na revista Almeida, Revista e Corrigida, hão de comer e fartar-se. Estes humildes e mansos louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Versículo 29. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó. E todos vão morrer. Todos vão morrer. Todos que descem ao pó se prostrarão diante de Deus. Até aquele que não pode preservar a própria vida. Até aquele que é desobediente e que vai estar perante o lago do fogo. Esse vai se prostrar perante Deus. Todos os joelhos se dobrarão perante Deus. Queridos irmãos, Cristo aprendeu obediência pelo que ele sofreu. Ele não foi isento de sofrimento. As aflições e sofrimentos são instrutivos para todos nós e foram para Jesus Cristo. Então, como é que você e eu podemos ter temor e ter alegria ao mesmo tempo? É porque o temor de Deus não é terror. O temor de Deus não é uma fobia. O temor de Deus é uma reverência profunda e respeito pelo amor de Deus, pela graça de Deus e pela sua sabedoria. E o resultado final é uma alegria impensável e uma felicidade eterna no reino de Deus.